Olá, olá, sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini Lima.
E eu sou a Priscila Spencer.
E hoje vocês ouvirão a entrevista que nós fizemos com a médica espiritualista Mônica de Medeiros, que irá falar sobre o tema, afinal, existirá um novo normal?
É isso aí, roda a vinheta!
Vamos ver. Opa! Olá, olá! Muito boa noite! Começando mais uma live do Pensar. Uma live muito especial, né, meu amor? Hoje nós vamos falar com a Mônica de Medeiros. Ela que é médica, espiritualista, fundadora da Casa do Consolador, né, uma casa universalista, que oferece diversos tipos de curas, diversos tipos de tratamento. E também autora de diversos livros, né? Meu amor está aqui lendo...
Na Nova Terra.
Muito bom. Super recomendo.
Você que está tomando contato pela primeira vez aqui com Pensar a Dois, nós somos uma egrégora do Livre Pensar. Nós procuramos trazer para o debate, procuramos trazer para a nossa pauta temas que precisam ser discutidos, como, por exemplo, educação disruptiva, liderança com propósito, temas tabus, o que mais? Mapeamento dos sentimentos, novas tendências.
Educação disruptiva.
Tudo para fazer com que a gente consiga dialogar, divergir, para depois convergir. Porque só assim nós vamos conseguir construir uma sociedade melhor, mais justa e mais próspera. Mônica, e você consegue... Né, ter acesso a todos os nossos conteúdos, né, as nossas outras lives, aos nossos artigos, aos nossos vídeos, aos nossos podcasts no site do Pensar a Dois. Só você acessar pensar2numeral.com.br e também nas redes sociais, Instagram e Facebook, Pensar a Dois Numeral, que você nos encontra lá.
Estou falando que está travando, é isso?
O seu está um pouquinho, está picotando a sua voz.
Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada aqui, gente.
Ele só está picotando, é sinal mesmo.
Bom, a gente vai tentar aqui melhorar o sinal. Bom, Mônica, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Somos grandes admiradores do seu trabalho, da Casa do Consolador também. E antes da gente... no nosso tema, né, afinal existirá um novo normal, nós temos visto aí, visto diversas lives, artigos, matérias, falando sobre esse tal novo normal, quando que ele vai acontecer, como que ele será, saber de você com base na sua experiência, na sua bagagem, no seu conhecimento, o que que o coronavírus, o Covid-19, representa para a história da humanidade? Em outras palavras, o que ele veio fazer aqui no nosso planeta?
Assim, né, Priscila e amigos, né, boa noite a todos. Assim, a bem da verdade, o coronavírus é o primeiro dos três ceifadores, né, que vieram para chacoalhar a humanidade. Então, você veja, a história da humanidade moderna, né, tirando a gripe espanhola que acometeu alguns continentes, etc., o coronavírus é a primeira pandemia em nível globalizado, né, com informação em tempo quase real, com fake news para tudo quanto é lado, né, com um monte de pessoa que se tornou expert em epidemiologia, em farmacologia, né, pessoas que mal falam o próprio idioma. Então, assim, é a primeira vez que não respeita nacionalidade, etnia, sexo, idade, nível cultural, nível social, nada. O coronavírus, ele pega todo mundo. Inicialmente, era uma pandemia endêmica, né? Quer dizer, era eugênica, que ela estava vindo para idosos, agora está matando bebê, nem no mundo inteiro, não é só no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, é um vírus que mudou, né? Então, cada vez que eu vejo a Organização Mundial da Saúde lançar alguma categórica declaração, eu espero 24 horas, vai mudar, 36, porque é um vírus maluco. Inicialmente era tosse, dor de garganta e febre, lembram disso? E aí, falta de ar. Bom, hoje ele pega músculo cardíaco, pega neurônio, pega rim, pega intestino, além do pulmão, que a gente já sabia que pegava. Então, ele mudou. É uma história diferente, né? Ou sabem e não revelam, ou não sabem. Né? Eu acho que, na verdade, não sabem. É, a leitura que eu faço é que esse vírus ele é natural, mas ele foi manipulado, escapuliu por alguma razão de laboratório mesmo, né? Eu tenho certeza que esse vírus andou muito antes do que foi relatado lá na China, né? E a pandemia devia ter sido decretada já em fevereiro, janeiro, final de fevereiro, final de janeiro, fevereiro, porque eu acho que muita coisa teria sido evitada se a Organização Mundial da Saúde tivesse declarado pandemia quando a Europa, já quando começou na Itália, aquela curva de quase 90 graus, né? Então, assim, é o primeiro ceifador. Você falando do ponto de vista espiritualista, né? O que os espíritos dizem? Que essa epidemia nos trancando dentro de casa, porque a única eficaz medida contra a propagação da doença é o isolamento social. Não tem outra ainda. É a única eficaz, né? Agora, o que eles queriam nos ensinar? Primeiro, a viver o agora. Porque nossa humanidade, no momento de estresse, de exigência, de materialismo extremo, canibalístico que nós estávamos vivendo, a gente vivia sempre no futuro. Então, isso acabava alterando muito a nossa programação existencial, levando as pessoas a níveis de estresse elevadíssimo, o número de suicídio. A grande pandemia da atual humanidade é o aborto e suicídio, né? Matam muito mais do que o corona, mas estão aí sem nenhuma medida eficaz contra elas. Pelo contrário, né, o aborto até tem defensores aí para que se torne uma prática usual. E tinha que viver o agora. Então, a primeira coisa, vai viver o agora. Ah, é uma recessão mundial porque a economia do mundo inteiro foi dinamitada. Aprenda o desapego dos bens materiais. E a terceira vertente dessa lição seria a solidariedade, aprendermos a viver fraternamente, né? Então, essa era a ideia inicial de quando se permitiu que o coronavírus se tornasse uma pandemia e que acometesse a humanidade da forma como está acometendo, sem limites. O que a gente percebe? Eles queriam 7%, eles queriam que 7% da humanidade encarnada acordasse para essas três ferramentas que melhorariam o padrão vibratório do mundo, diminuiriam a psicosfera, melhorariam a ecologia planetária, né? E inicialmente a gente viu isso mesmo, né? A gente viu fechar buraco de ozônio quilométrico, viu despoluir a águas, foi um espetáculo, despoluir o ar tal, um espetáculo. Eles estimavam em 7%. Então, os espíritos dizem que por volta de 30, 31 de março, havia o 7%. O número começou a cair em abril, despencou em maio, e hoje eles dizem que não tem 5% de pessoas que realmente despertaram para uma nova realidade. Gente, não tem 5% de humanos encarnados que tenham despertado para uma nova realidade. Eu fico me perguntando, que novo mundo é esse? Que normal é esse? Se 5% só, vocês vejam em Curitiba, que relaxou, flexibilizou, festa em bar, shopping centers lotados, rumba, estoura de novo o número de contágio. Que nova humanidade, que novo normal é esse? Mas, por outro lado, você vê coisas interessantíssimas, né? Hoje, o meu sonho de consumo é uma máquina para lavar compra. Porque chega...
Boa, também gostaria.
Não, quando eu tenho que ir no supermercado, eu vou chorando, porque eu compro o mínimo.
Lava tudo.
Pacotes para limpar. O meu sonho de consumo é uma máquina para limpar a compra. Agora, nunca se preocupou tanto com higiene como hoje a gente se preocupa. A gente lava a mão direito, né? Pelo menos a maioria das pessoas, principalmente as crianças, estão dando um show em lavagem de mão. Elas aprenderam direitinho como lavar a mão, né? A gente está mais limpo, estamos lavando os vegetais e passamos, tal, água sanitária, ou você limpa mesmo com detergente que tem casca que lava, tal. E vejam que interessante, na China, com aquele boom que teve, a China, ela tem uma divisão extraordinariamente clara, né? tem os ricos e os escravos, não tem caminho meio, né?
Uhum.
O que as famílias chinesas estavam já fazendo há algum tempo, com a explosão do crescimento chinês, elas faziam a comida e uma porção a mais, e tinha um aplicativo em que elas anunciavam essa porção a mais. Então, quem queria, comprava, e o motoboy ia retirar na casa de quem fez e levar na casa de quem comprava. Isso acabou, porque as pessoas têm medo de se contagiar na China. Então, agora elas só compram comida de lugares industrializados que seguem normas de higiene e limpeza. É proibido comer cachorro na China. Olha a grande mudança.
Olha que revolução.
Evolução extraordinária, porque é dantesco o que os chineses fazem com os cachorros, né? Para matar, é horrível, não sei se vocês sabem, é terrível o que eles fazem, né? O Juliano Posati me passou um vídeo, assim, hoje eu ainda luto para tirar da minha memória, porque abaixa demais meu padrão vibratório. Então, são mudanças, mas haverão mudanças significativas? Aqui no Brasil, eu não vi mudança nenhuma, honestamente. Não, por quê? Porque nós somos irresponsáveis do ponto de vista físico, somos imaturos, somos passionais. Então, no momento em que devíamos estar todos com maus exemplos ou bons exemplos de quem dirige, deveríamos ter consciência, né? Não houve essa consciência. A gente percebe isso aqui no ABC, né, deles que você conhece bem, aqui no ABC você saía para ir em algum lugar, correio, farmácia, e a gente passa por padaria, velhinhos lá dentro, sentados comendo, pessoal bebendo na rua.
Era sem máscara.
Hã?
Sem máscara.
Sem máscara, ninguém está usando máscara. E existe uma lei agora, sou obrigada a usar máscara em todo o estado de São Paulo. Mas você vê, os machões não usam máscara, é machão de qualquer sexo, viu? Qualquer sexo, porque é aquele pensar embrutecido de Rambo, né? São os Rambos da vida, né? Os Rambos reais. Mas, assim, não há respeito. Então, assim, eu não consigo ver uma mudança, um novo normal. Porque os meus amigos que moram na Europa, principalmente na Espanha, na França e na Inglaterra, a Inglaterra menos, porque ela ainda não flexibilizou como os outros, mas na França e na Itália, diz que foi um salseiro, né? O dia que abriu o comércio, o pessoal foi para a rua que nem maluco, né?
Desesperados.
Coisa normal, porque o europeu, o pessoal do hemisfério norte, de modo geral, né? Mas notadamente o europeu, na primavera eles enlouquecem, né? São muitos meses com frio. Quando começa a esquentar, eles surtam, eles querem tomar sol, é muito tempo, com dias muito curtos, com temperatura, vivendo cheio de roupa, né? E eles querem tomar sol. Então, a maior parte do tempo deles, de inverno e de primavera, eles estavam trancados. Imagina, gente, ninguém segura esse povo agora, né? Então, a minha amiga me falou que a Printemps, em Paris, ela tinha 3 horas de espera de fila para você poder entrar. Paris! Então, você fala, cara, mas é um povo mais culto e tal. Entendeu? Então, assim, o que eu acho que vai acontecer com a flexibilização que está havendo aqui é assim, as pessoas vão, que nem maluca, sair comprando coisa que não precisa, né?
Fazer estoque.
Então, aí eu me pergunto, que novo normal é esse, gente? Não é? Só 5% despertou. Então, eu não vejo um imediato mudar de procedimentos da humanidade, não. Acho que isso vai se diluir e aí vem um segundo ceifador aí, mais severo aí, para ver se a gente para pensar, sabe?
Mônica, você falou de 3 ceifadores. Eu, na minha inocência, né, na minha ignorância, eu achava que o primeiro já tinha vindo, que é essa taxa de suicídios que a cada dia aumenta mais entre jovens, né? Eu sou voluntária numa ONG, onde a gente trabalha com jovens que têm depressão forte e tendência suicida. E é impressionante o número, né, de suicídio. Se a gente vê aí os índices, a cada 40 segundos a gente tem uma morte por suicídio. Eu acreditava que isso já era um ceifador. Não tem nada a
ver. Não. COVID. Na verdade, os jovens, e olha, jovens de todas as idades, viu? Porque eu recebo pelo menos 3 a 4 e-mails por dia, ou ligações naqueles números de urgência da Casa do Consolador, não só eu, meus companheiros também. de pessoas que estão pensando seriamente em suicidar ou já tomaram veneno, entendeu? Aí a gente pergunta, posso chamar a ambulância para você e tal? E a gente já vai chamando para ajudar a pessoa, porque muitos tomam e depois se arrependem, né? Estão sozinhos, mas não é. O ceifador realmente começou, essa rotina de ceifador começou com o coronavírus, né? O suicídio é um retrato claro de uma sociedade que se desconectou da fonte criadora, que a gente chama de Deus, né? É de uma sociedade imediatista, consumista, focada no ter e não no ser, em perda de referências morais, não sabendo o que é ética, com uma mídia totalmente deformadora de opiniões, não é? Com a virtualidade impedindo o amor, a amizade verdadeiros, porque o que é virtual, por melhor que seja, é virtual, não é? E nós somos seres que vivemos num isolamento energético muito forte nesses corpos, e a gente precisa do contato, e o mundo virtual onde a gente vive hoje apartou demais as pessoas entre si, destruiu as famílias, porque cada um está no seu WhatsApp, Instagram e Telegram e todos os grãs possíveis, né? Então, o ceifador realmente ele vem porque não dava para continuar nessa rotina, entendeu? Para impedir. E se o 7% tivessem sido atingidos, o número de suicídios ia diminuir bastante. Porque as pessoas iam encontrar solidariedade, a solidão ia reduzir, né? Então, infelizmente, não chegou lá.
Mônica, você não acha que algumas medidas que as empresas, principalmente, o mundo corporativo, está tomando, como, por exemplo, a adoção do home office, o fato das pessoas estarem saindo menos casa e, com isso, emitindo menos poluentes, também a questão de muita gente perceber que não é necessário assim você ter que adquirir tantas coisas que você achava que era imprescindível para a sua vida, mas que você percebe que consegue viver sem ou com menos, você não avalia que tem um percentual de pessoas que abriram o olhar, né, abriram esse novo horizonte de perceber que de repente não é necessário você ter todas as pessoas no escritório, que você consegue resolver muitas coisas online, não é necessário sair por aí poluindo, você consegue sobreviver com muito menos, né? E tem o aspecto da solidariedade. Você acha que isso não pode se estender após o final da quarentena?
Não, eu acho que quem despertou para a solidariedade vai se manter. No domingo, que é o dia que a Casa do Consolador se reúne para fazer as refeições de rua, né? Nós estamos trabalhando basicamente com voluntários de outros lugares, de outras casas, que pessoas que não frequentam lugar nenhum, mas que sentiram o chamado, né? Eu tenho poucos trabalhadores ajudando mesmo lá. Chega a 10. É engraçado isso, né? Não chega a 10 trabalhadores da Casa do Consolador ajudando. Então, eu acredito que quem despertou esse 5% vai continuar, entendeu? Agora, significativamente 5% da humanidade é um número pouco. Eu, até fevereiro eu trabalhei numa uma corporativa, né, uma empresa gigante de medicina, era ótimo, um lugar maravilhoso para se trabalhar, que realmente investia na formação de profissionais. Eu tinha essa função, né? Eu coordenava uma equipe de quase 400 médicos jovens, então era muito gostoso você poder dar aos médicos outras visões, né? Isso me apetecia muito. E em fevereiro eu resolvi sair, porque dinheiro não é importante, né? Não sei se vocês sabem, mas no ano passado eu fui diagnosticada com câncer, tal, foi aquela... enquanto o corpo físico existir, eu vou ser paciente oncológico, apesar de eu não ter mais um tumor, mas eu ainda estou entendendo que ele pode voltar. Na verdade, ele pode voltar enquanto o corpo físico existir, né? E eu cheguei à conclusão que não valia mais a pena, sabe? Eu ter aquele salário bom, fixo, com regalias, né? CLT tem um monte de regalia, né? Sim. E eu tomei uma decisão de cortar isso, né? Saí da empresa em fevereiro para abrir meu consultório, para praticar medicina que eu acredito que é bem diferente, não tem nada a ver, né, com uma medicina que não visa lucro nenhum, mas é a medicina que eu acredito. Então, nesta empresa que eu trabalhava, também eu estava em um home office e já saiu do home office, entendeu? Quer dizer, eles até podem diminuir o efetivo dentro da empresa, deslocando para dentro das suas casas, não é? Mas aí tem questão de segurança de sistema, que o home office a gente está trabalhando mais do que trabalhava no trabalho, o número de horas que você está empregando é maior, a flexibilidade é maior para você trabalhar mais, né? Falado com os meus amigos de lá, eles não vão manter o home office. Então, eu acredito que algumas coisas vão mudar, mas é este pequeno percentual que não chega a impactar de verdade. Agora, eu estava até conversando com os mentores, né? Essa revolução toda por causa da morte do Floyd nos Estados Unidos, essa grita contra o racismo, pelo amor de Deus, século XXI, ter racismo é algo terrível, é impensável, é inimaginável, né? Mas você veja, na Inglaterra, eles estão destruindo estátuas de escravos. Isso é sensacional, gente. O camarada estava lá com uma estátua porque ele era um feitor, um escravagista. É. Né? Isso é uma mudança muito boa, e oxalá ela permaneça. Né? Agora, a gente tem que ver que o racismo vem de todas as etnias, né? Todas as etnias são vítimas, mas também são algozes de racismo. Então, a gente não pode generalizar. E o que eu esperava que se aprendesse nesse período é que a radicalização ela é oposta ao progresso. E a gente está vendo cada vez mais radicalizações. Né? Então, acho que algumas coisas vão mudar, só que o impacto vai ser pequeno, porque a percentagem de pessoas que despertaram é pequeno, né? É significativamente pequeno.
Mônica, existe uma lei hermética, né, do Caibalion, do Hermes Trismegisto, que fala que está em cima e está embaixo. Então, todo esse momento desconfortável que a gente vive de guerras, né, entre aspas, econômica, da saúde, social, isso é reflexo do que acontece em outro plano ou nós estamos refletindo para outros planos de uma forma negativa, universalmente falando?
Não, exatamente isso. O que está acontecendo no plano umbralino está impactando diretamente conosco que estamos aqui na crosta. É um mecanismo de retroalimentação, né? Eles estão em guerra lá no umbral, umbral que comporta o umbral grosso, onde estão os seus trevosos, os membros desencarnados do governo oculto, o umbral médio, onde estão os espíritos sofredores, né, reféns das suas próprias culpas, e o plano das colônias, tudo isso é umbral, tá certo? A frequência vibratória diferente de nós para a quarta dimensão do umbral grosso, ela é muito pequena, e hoje ela está ainda menor. Então, a nossa psicosfera nos aproximou desse plano umbralino. Então, a gente leva para eles a nossa insegurança e recebe deles a violência. Está sendo um mecanismo de retroalimentação. O plano umbralino está em guerra, né? Porque os caras que detiveram o poder até hoje não querem abrir mão do poder, tem uma outra facção aí querendo o poder também, então eles estão em guerra entre eles e vem a luz em guerra com as duas facções. Porque tem que. Está havendo já exílio, já estão sendo retirados da terra espíritos muito trevosos e tudo. Então, aqui, nós podemos dizer que há momentos aqui na crosta terrestre que todo mundo, no mesmo dia, sente dor de cabeça, dor no corpo, intranquilidade, impaciência. Tal. Como é que é possível, né? Pessoas do mundo inteiro refletirem o mesmo sintoma no mesmo dia? Não é? É por causa que a gente está sendo sobrecarregado com o que está acontecendo no plano umbralino. Diretamente a gente absorve, nós somos esponjas, né? Agora, eles também absorvem a nossa intolerância, impaciência e insegurança.
Isso é bem perceptível. Eu falo por experiência própria. Eu sinto muitas dores articulares e a gente também percebe até no nosso filho, às vezes, o comportamento, né? Tem dias que ele está mais agitado, né? Está um pouco mais agressivo.
Sim.
E é bem fácil da gente ver isso.
Além de
toda a circunstância que a gente vive, né? De estar dentro de casa, de estar trancado, manter uma criança de 4 anos dentro de casa não é fácil.
Deve ser.
Então, aí vem ainda essa onda energética que a gente percebe que interfere bastante. Mônica, e como é que a gente faz para se proteger um pouco mais dessas energias que trazem dores, trazem emoções um pouco mais complicada de lidar com elas no dia a dia?
A primeira coisa que é mais importante é você descobrir o que é seu e o que não é seu, entendeu? Essa leitura de si próprio, não é? Então, por que eu estou irritado? O que aconteceu diferente? Não, nada, porque a quarentena já tem mais de 70 dias, então não é a quarentena, não é? Então, por que eu estou irritado? Eu tenho algum problema novo que tenha surgido ou algum problema antigo veio à superfície? Se veio, vamos cuidar dele. Não, não veio. Então, não é meu, essa energia é exterior. E se ela é exterior, ela não é minha, eu não quero. Fica, toma que o filho é seu, não se aproxima, né? Agora, ajuda demais a gente ter exercício respiratório no momento que você está entrando realmente nessas crises, respiração pausada, de você inspirar durante 7 segundos, expirar 7 segundos, contar mentalmente mesmo, né, para você ir se doutrinando, entendendo que quando você está fazendo essa inspiração prolongada, você tá absorvendo energia, é fluido cósmico ou prana, que é a mesma coisa, né, você ter um momento de todo mundo em casa orar junto, seja fazendo evangelho, seja fazendo uma oração, uma vibração, todos de mão dada, um momento de união e conexão com os planos superiores. São as melhores defesas que nós temos para impedir isso. Essas dores articulares que a gente está sentindo é energia parada, sabe? Os canais, tem canais de energia, né? Que são os meridianos, que é da acupuntura tem os canais energéticos, os portugueses, quando chegaram lá na China, que descobriram a acupuntura e perguntaram, mas o que são esses canais de energia que vocês falam? E eles descreveram, eles falaram, são os meridianos. Então, os meridianos foi o nome dado pelos portugueses, não é? E ganhou o mundo, né, os meridianos. A nossa energia, porque a gente está parado, né, a gente está concentrando mais, quer dizer, no nosso tempo de inatividade física é maior, esses canais de energia se locupletam de energia. Principalmente mãos e articulações, né, que são nós, como se fossem nós de árvores, né? Então, a energia parada aí, ela dói, ela acaba se enchendo e dói. Então, a gente tem que fazer movimento de jogar energia para o espaço, falar para o universo, olha, está sobrando aqui, leva, faz alguma coisa com ela, transmuta, né? Mover as pernas, o pescoço. Isso nós deveríamos fazer de forma programada, né? Pelo menos 3 vezes ao dia, começar a fazer movimentos com as mãos, com os ombros, com os cotovelos, todas as junturas, todas as articulações, movimentar realmente, para a gente poder movimentar a energia, né? Demandar essa energia. E, obviamente, policiar os nossos pensamentos, né? A higiene mental agora é fundamental. Então, não deixar entrar porcaria na nossa mente, né? E impedir que a porcaria que está lá dentro ganhe raiz.
Meditar bastante, né, Mônica?
Meditar, assim, eu acho que os ocidentais têm muita dificuldade para meditar, né? Eu medito andando, a única forma que eu tenho de pôr a minha mente em silêncio. Mas a gente ter momentos de introspecção são muito importantes. Momentos de você estar com você mesmo são muito importantes. Lá no planeta da Sheliana, que é a irmã das Pleiades, com quem a gente trabalha, ela falou que quando ela quer falar com a fonte criadora, ela mexe nas plantas, né? Eu tenho feito a mesma coisa aqui em casa. A hora que eu vou regar minhas plantas no final da tarde ou de manhã bem cedinho, e eu adoro fazer isso, porque eu fico conversando com elas, é o momento em que eu relaxo mais durante o dia, de eu jogar as energias para o universo mesmo.
Mônica, você é uma médica, nós podemos considerar uma médica fora da caixa, né? Fora da curva. O que eu quero dizer com isso? Que boa parte dos profissionais da área de medicina, eles são um pouco mais céticos, mais conservadores quanto à adoção de protocolos de curas, digamos assim, alternativas, entre aspas, né? E quando você aborda, né, dentro da comunidade médica, né, ou com relação até a profissionais de outras áreas também, quando você fala sobre xamanismo, Umbanda, reiki, regressão, hipnose, etc., ou quando você tenta levar para a escola, algumas outras disciplinas, algumas outras matérias, como, por exemplo, yoga, educação sentimental, meditação, etc., as pessoas ainda veem tudo isso com muito preconceito, né? Como se fosse algo riponga, algo que não tem valor científico. Como é que a gente pode trabalhar para fazer que essas pessoas, tanto na comunidade médica, quanto para pessoas que, né, fora do meio médico, consigam enxergar essas disciplinas com o significado, o seu devido valor, né, para compor aí uma cura holística, para ajudar nessa tarefa, nesse processo de despertar?
Você sabe que isso está mudando, né? Existem faculdades de medicina que já incluíram a cadeira espiritualidade no curso. Aqui na USP existem pesquisas de reiki, existe reiki. Eu trabalho com cura energética, né? A Margarete Ackley e eu somos mentoras de grupos de pós-graduação aqui na Escola Paulista de Medicina, que faz um trabalho de medicina alternativa, né? Medicina integrativa, como eles falam, né? Então, está mudando, né? Tem muitos médicos que estão pedindo agora para eu fazer um curso de espiritualidade para profissionais da saúde. E eu vou fazer mesmo, que eu acho que é importante. Então, assim, existe uma mudança, uma consciência diferente, porque a medicina hoje, a ocidental, ainda trata a doença e não o doente, né? Esse é a pedra angular de todo o processo. Por isso que eu saí. Eu pratico a slow medicine, que foca no doente e não na doença, né? É aquela medicina que faz pouco exame, passa pouco remédio, trata mais o paciente multidimensionalmente. Mas com limites éticos, é óbvio, porque a gente não pode fazer nada que não seja estritamente médico. E isso é uma segurança para o nosso paciente, né? Então, no meu consultório, por exemplo, a gente não fala de nada de terapias não aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina, que o SUS não tenha, que é uma questão de respeito ao código de ética, né? Agora, eu acredito que o número de profissionais da saúde que estão despertando, e essa pandemia ajudou muito nisso, viu? Primeiro porque a mediunidade eclodiu, né?
Uhum.
A mediunidade está se tornando ofensiva no número gigante de pessoas, e os profissionais da saúde que estão submetidos a um estresse maluco, sabe, é terrível o que eu vejo os meus colegas da saúde passarem, né? E eu falo de todo o leque de pessoas que trabalham na saúde, não são só médicos, enfermeiras, né? Muito grande o leque. A mediunidade explodindo está se questionando, são pessoas questionando o que está acontecendo. Então, o coronavírus também está vindo para ensinar isso, né? E essa, para mim, é uma quebra de paradigmas muito importante, sabe? A mudança está ocorrendo. Eu acredito que dentro de talvez menos de 10 anos, nós estejamos falando uma linguagem bem diferente da que a gente fala em termos de saúde oficial, entendeu?
Que bacana. Será que essa mudança também vai acontecer na educação, Mônica? O nosso sonho é que o nosso filho tenha disciplinas, por exemplo, de espiritualidade na escola. Ou melhor, que ele tenha também atividades terapêuticas, como a prática do tai chi, a prática do yoga. Sim. Que a escola traga a educação emocional, né? Porque hoje a gente vê aí uma educação totalmente cartesiana. Eu acredito que também isso pode ser um fator que origina a questão de depressão, de muitas outras doenças que trazem aquele desconforto que a gente não sabe o que quer, enfim. Será que a gente também vai ter essa mudança dentro das escolas, na educação?
Olha, é certeza que mudanças haverão. Você vê, o Emmanuel encarnou no ano 2000. Não é para ser o presidente do mundo, para fazer uma revolução na educação. Ele encarnou no estado de São Paulo no ano 2000, né? O Chico Xavier chegou a pegar ele no colo, né? Então, e não é só ele, o Vitor Hugo também encarnou no Planalto Central para mover as artes. Então, eu acho que arte e educação tem tudo a ver, elas estão intimamente correlacionadas, porque uma demanda e depende da outra, né? Então, haverá, sim, um horizonte mais amplo e melhor para a educação. Eu vejo que os jovens não se interessam pela educação porque ela é absolutamente obsoleta para eles. Eles não querem decorar nada, eles querem entender, né? Eles não querem ser manietados, o horizonte deles está lá nas estrelas. Você querer que essas meninas decorem os afluentes do Amazonas, para quê mesmo?
Tabela periódica.
Tabelas, fórmulas de baixo.
A margem direita, a margem esquerda. O que, que eu vou fazer com isso? Né? Avari, Javari, Juruá, Purus, Madeira. E daí? Isso. Nada, literalmente nada. Né? Então, é lógico que a educação, aí os jovens se desinteressam e eles perdem vontade de viver porque não tem nada que atraia o que, tá, o que eles têm por dentro. Esse consumo maluco, eles querem, tem que ficar rico, tem que aparentar, é aparência física, a roupa que veste, o carro que tem. Pelo amor de Deus, muitos desses jovens não aceitam isso e perdem a vontade de viver por causa disso. Entendeu? Então, a educação, antes da medicina, a educação vai se abrir para um novo cosmos.
É, Mônica, você tocou numa parte que eu acho que é a sensação que eu tenho, que esses jovens, eles parecem que eles chegam aqui, claro, são mais evoluídos, eles chegam aqui e se deparam com essa caixa, né, que a gente vive, que não consegue pensar, não consegue criar, e aí eles não conseguem se encontrar. Então, a sensação que dá é, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Porque eu não tenho como fazer coisas que eu quero fazer. É muito engessado, a gente tem esse sistema de educação, que é o modelo prussiano, que vem lá do século XVIII, que era industrial, né? Formar trabalhadores industriais. Só que vive no século XXI, totalmente obsoleto.
É, e a gente vê, né? O que você quer ser quando você crescer?
Pergunta.
Eu quero ser um monte de coisa. Eles não são mais uniprofissionais, eles são multiprofissionais. Eles estão capacitados a fazer mais. A inteligência racional deles é estelar perto da nossa. A emocional, não. Agora, você tem uma pessoa com um monte de fósforo numa caixa gigante e não tem o discernimento necessário, ela se perde, ela vai acender todos os fósforos mesmo e jogar fora a caixa. Né? Então, a falta de motivação para os jovens é o fato de nós não entendermos que eles têm outro ritmo. O nosso ritmo era se formar rápido, casar rápido, ter filho rápido, pois ter casa na praia, ou no campo, que vivita, não é? Ter. Será que é isso que esses moleques... Não estou dizendo que eles não gostem de dinheiro, porque os jovens que eu conheço, todos gostam muito de dinheiro. Mas eles não têm a mesma sofreguidão que a gente. Primeiro porque a gente destruiu, né, essa molecada dando demais, dando coisas materiais porque a gente não dava a nossa presença. Né? Então, a gente já destruiu o caráter dessa molecada, a gente já destruiu. E a gente ensinou para eles que eles têm que ter coisas, e a coisa vem fácil. Né? Eu trabalhei em UBS, trabalhei numa comunidade muito pobre aqui de São Paulo, e o pessoal fazia prestação de empenhar mesmo, fazia aí 24 vezes para pagar um iPhone para uma criança de 10 anos, gente. Pelo amor de Deus, eu nunca tive um iPhone, e nem vou ter, porque qualquer smartphone faz o que eu preciso. Entendeu? Agora, uma criança de 10 anos numa comunidade tem um iPhone, porque a mãe se empenha aí numa dívida, perder de vista, para dar um iPhone para uma criança de 10 anos, que vai ficar quanto tempo na mão dela? Então, nós somos desestruturantes dessa juventude, nós somos responsáveis por essa juventude achar que podem tudo, que não tem dever nenhum, só tem direitos, porque a gente ensinou isso para eles. Há um consumismo exagerado, uma superficialidade exagerada, e infelizmente tudo vem mal baratar a inteligência racional estelar que eles têm, espiritual que eles têm, porque a emocional é apenas normal. Então, o potencial maior deles não é usado porque a gente não deu meios para isso.
Algumas pessoas citaram aqui no chat, Mônica, do sistema da escola Waldorf, né? E... Sim. Tem outras metodologias, outros sistemas pedagógicos que já aplicam, né, esse conceito mais aberto, mais holístico, né? De fato, tem as exceções, né? Ainda bem que tem essas exceções. E tem uma série muito bacana no canal Futura, Escolas Inovadoras, alguma coisa assim, que são mini-documentários, né? Cada programa é numa escola e no mundo inteiro, né, que pregam esse tipo de educação disruptiva, né? Mais integrada, com os alunos desenvolvendo projetos, com mais liberdade. Eu acho que tem aí um sopro de esperança nisso, né?
Eu estudei muito o método Waldorf Montessori para escrever esse livro aí das crianças índigo e cristal. E eu cheguei à conclusão que são as melhores coisas que nós temos hoje. Mas elas também são básicas ainda. São avançadas para o que é o normal, mas são básicas ainda. Então, nós deveríamos ter as crianças estudando por aptidão, não é? Uhum. Obrigação. Quer dizer, eu amo medicina, eu sempre fui, eu gosto de matemática, mas, puxa, para que eu vou fazer geometria analítica? O que eu vou usar geometria analítica na minha vida? Então, o tempo que eu gastei aprendendo trigonometria, que eu não vou usar nunca, eu podia ter ganhado estudando botânica para entender fitoterapia mais cedo. Entendeu? Então, muita coisa tem que mudar, mas eu acho que muda, e aqui no Brasil, o Emmanuel veio trazer uma revolução. Ele está com 20 anos aí, numa família espírita, não é? Então, ele tem a faca e o queijo na mão. É um espírito altamente determinado, disciplinado, a corrente dele do plano espiritual está dando toda a salvaguarda para que ele chegue onde tem que chegar. E eu acho que rapidamente nós vamos começar a ter notícias de um jovem professor com ideias revolucionárias. Um jovem paulista de ideias revolucionárias.
Que bom saber disso, uma luz.
É uma esperança. Seu filhinho vai pegar isso.
Que bom, fico muito feliz.
Mônica, voltando a falar aqui do novo normal, né, da chegada, de como que ele vai ser esse novo normal. Dada as circunstâncias atuais, né, da vibração, das mudanças serem cada vez mais rápidas, faz sentido a gente ter tanto apego à normatização das coisas, né, a que as coisas sejam exatamente programadas, certinhas, segradas, não estar aberto ao imponderável, né, às novidades, e procurar se adaptar ou procurar tirar um proveito, né, abrir a mente, tanto com a questão de negócios, a questão de sociedade, né, será que não é melhor isso do que sair daquela coisa, né, do caçador-coletor, que virou agricultor, né, que daí fixou lugar, né, e criou todo aquele sistema, né, de rodízio, de plantação, etc., que depois passou isso para as fábricas, né, e fez com que a gente fosse sedentário, né, que a gente fica no mesmo lugar, né, fazendo as mesmas coisas sempre, para estabelecer o normal e para não ter risco, né, para não correr perigo. Isso, um tempo atrás, né, que tinha guerra, tinha doenças extremamente radicais, fazia sentido. Mas hoje, que nós estamos mais, digamos, seguros, né, do ponto de vista político, de leis, etc., faz sentido a gente ter tanto apelo ao cotidiano, à normose?
Então, mas você sabe que essa história de novo normal... ela é um factoide das trevas, né? Não tem nada a ver com isso. Mesmo porque a questão que a gente tem que fazer é o que é normal.
Uhum.
Não é você sair da sala o dia inteiro pra... O que é normal? É você trabalhar o dia inteiro fora de casa, dar o mínimo do teu tempo para a tua família e para você? Uhum. Ou o normal é você ter metas e não horário? Tem que cumprir metas. É meta que você tem que cumprir. Não é carga horária, né? Então, assim, a gente tem que questionar o que é esse novo normal. Se é você ficar 2 horas parado dentro de um carro no trânsito, ou você trabalhar em casa e você ter um tempo com a sua família, né? Você se matar de trabalhar para gastar o que você não pode no seu cartão de crédito, ou você viver apenas do essencial, então você não precisa se matar de trabalhar e ter uma vida ao ar livre, poder conversar. Não é gastar dinheiro, é conversar, ter relacionamento com pessoas, porque a gente hoje não tem mais isso, não dá tempo, né? Nunca nós corremos tanto e nunca nós tivemos tão pouco qualidade de vida. Então, normal, eu acho que a gente nem sabe o que é normal, porque o normal é absolutamente anormal. É absolutamente anormal. E esse novo normal, essa frase novo normal, lembra a nova ordem mundial, entendeu? Uhum. Que novo normal é esse? A gente não mudou o suficiente para pensarmos numa evolução a ponto de termos quebra rigorosa de paradigmas, novas instituições, novas linhas filosóficas, sobretudo pautadas na ética, né? Então, assim, a gente vai continuar tendo caixinhas, andando atrás de caixinhas, ligadas no elo de uma corrente, até que a gente perceba que nada disso é necessário. Mas é um lugar de conforto, é como a gente se sente seguro. A gente precisa de padrão de comportamento para se sentir seguro. Olha a encrenca que os transgêneros criaram quando começaram a sumir, não é? O mundo, até a J.K. Rowling entrou nisso. A criadora do Harry Potter, uma mulher que era amada no mundo inteiro, agora é odiada por um número enorme de pessoas só porque ela está continuando a defender as mulheres que estão, continuam sendo absolutamente ultrajadas no seu direito a uma vida normal em muitos lugares. O feminicídio aumentou, né? Então, como ela está sendo infeliz da forma como ela se posiciona, na minha opinião, não é uma crítica, eu acho que a forma como ela se posiciona não foi a mais feliz, né, que ela escolheu, mas ela está sendo massacrada agora. Agora, espírito tem sexo? Não. Então, por que estão fazendo toda essa celeuma? Gente, pelo amor de Deus, espírito não tem sexo. É uma energia yin e yang, uns têm mais yin, outros têm mais yang, e outros juntam tudo isso. Não é? Agora, percebam que cada movimento cria uma revolução danada, não é? Eu sou da época do movimento hippie, eu era criancinha, pequenininha quando surgiu o movimento hippie. Imagina, a minha avó não queria que eu assistisse o Roberto Carlos de jeito nenhum, aquele cabelo hippie. Eu adorava o Roberto Carlos, até que ele ganhou o Festival de San Remo, aí ela escutou ele cantar, ela se apaixonou por ele, aí eu podia assistir o Roberto Carlos de domingo à tarde, né? Não foi uma revolução, foi uma enorme revolução que a geração hippie trouxe, e se perdeu esse movimento de paz e amor, que era uma quebra de paradigmas com as drogas. As drogas hoje, elas assumem muitas formas, né? Não é só a droga da dependência química, tem a dependência eletrônica, esses jogos, videogames, as redes sociais, a molecada não faz nada. Gente, eu já peguei paciente atropelado, bem esculhambado, jogando aquele joguinho japonês que você tem que colocar coisa. Pokémon, né? Pokémon? Não. Pokémon, não é? Na Avenida Paulista, você pegava pessoas para pegar, sei lá, eu não entendo bem o que é isso, mas parece que eles tinham que pegar alguma coisa, né?
Pokémon Go.
Hein?
Pokémon Go.
É o Pokémon Go. Pelo amor de Deus, gente, eu vi gente ser atropelada por causa dessa porcaria, né? Então, sabe, a gente tem que... O que é o normal? Eu fico me perguntando, você pergunta, você é normal? Eu digo, não, eu não sou normal.
Tô longe de mim.
Eu não sou normal. Eu não posso ser normal. Eu vejo gente morta, falo com ET, eu não posso ser normal.
Mônica, falando sobre os ceifadores, né, que você mencionou, o que vem por aí? Já tem algo, o que vai ser, quando? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente só aprende pela dor, né, pelo sofrimento, né? Ou você aprende pela própria vontade, né, pelo amor, ou pela dor. O que nós estamos vendo agora é um aprendizado pela dor.
Sim.
O próximo ceifador, ele vai ter uma força maior do que o coronavírus agora? E também com esse caráter, digamos assim, com todas as aspas possíveis, educativo?
O coronavírus, para mim, vai até outubro. É a leitura que eu faço. Eu falei isso numa live lá no Círculo do Juliano Posati, há um mês e pouco atrás, né? Para mim é outubro. A queda se dá em outubro. Mas eu sinto que alguma coisa ainda acontece esse ano não relacionado ao coronavírus. Né? Eu percebo uma coisa no hemisfério norte que vai chocar o mundo ou vai impactar ainda esse ano. Mas, pelo que tudo indica, o segundo ceifador vem no ano que vem. Né? Ou 21 ou 22. Mas está aí, não passa disso. Sabe? Agora, o que é... Se é uma nova pandemia, se é um desastre natural, se é uma guerra setorial no hemisfério norte, Eu já cansei de perguntar para os mentores, mas eles não me contam, mas eu sinto os sonhos que eu tenho tido, que as emoções não vão acabar tão cedo.
Teremos mais fortes emoções. Mônica, havia uma previsão, né, do Chico Xavier que ia acontecer algo no ano 2019, né? Em julho de 2019, teve ali a data limite. Aquilos, ele é? Foi a data limite? Quer dizer, é a data limite?
Não. Quando o homem chegou na Lua, né, e isso dito pelo Chico, dito pela Sheliana, né, então são duas fontes confiáveis no meu conceber. O Chico é extremamente confiável, a Sheliana também, então como estou a gente conversando, não canalizando através de mim, porque, né, então, não tem risco nenhum. Então, quando o homem chegou na Lua, pela caracterização da espécie humana da Terra, ser tida como hostil e primitiva, os planetas vizinhos, notadamente Marte e Vênus, né, convocaram uma reunião do Conselho dos Anciãos da galáxia para discutir a Terra, porque, afinal de contas, nós somos hostis e primitivos e temos a tecnologia atômica e chegamos à Lua. Então, nós conseguimos fazer viagem espacial. E nessa reunião que foi tida em 69, um grupo queria exterminar os terrícolas da Terra, ou seja, os espíritos daqui seriam espalhados aí pela galáxia, de acordo com a sua período, a capacidade evolutiva, não é? Deixaria os outros reinos vivendo aqui tranquilos, porque, afinal de contas, o problema somos nós, tal, e a Terra, então, seria colonizada por uma espécie mais evoluída, tal. Então, uns queriam exterminar, outros queriam apoiar para dar uma força, tal, e diz que Jesus tomou lá a palavra e pediu uma moratória de 50 anos para os terrícolas. E se não assim, numa guerra de extermínio até julho de 2019, 20 de julho de 2019, a Terra entraria num ciclo de progresso como nunca antes visto, iria realmente ter bases lunares, e quando isso estivesse ocorrendo, nós teríamos contato com outras civilizações de modo tridimensional, e aí voltaríamos a fazer parte da família cósmica já após 2057, num mundo de regeneração. Isso é a data limite. O Chico não prometeu nave descendo no Parque do Ibirapuera, não prometeu que todos os seres trevosos iam ser exilados da Terra, nada disso. Ele falou de uma era de progresso como nunca antes visto. Gente, faz uma década que nós estamos nessa era de progresso como nunca antes visto. Hoje, eles lançaram o olho biônico. O olho biônico. Quer dizer, cegos vão poder ver. Nós já temos aparelhos que fazem surdos ouvir, tetraplégicos se mover. É óbvio que a evolução está chegando num nível extraordinário, em todos os sentidos, né? Então, é isso que é o data limite. Não tinha nada a ver com os ceifadores. Aí você... Os ceifadores foram discutidos no ano passado? Não. Os ceifadores foram discutidos exatamente no ano 2000. Houve um período que era o final, né, 19 anos da moratória terrestre, eles deram um prazo de 20 anos para começar. Os três ceifadores foram definidos no ano 2000. Se o primeiro ceifador conseguisse modificar 7% no mínimo da humanidade encarnada, o terceiro ceifador não ocorreria e o segundo seria muito mitigado. Não aconteceu. Vai ter o segundo ceifador. E agora a gente não sabe qual é a nota de corte. Entenderam? A gente não sabe quais são as novas expectativas. O que a gente sabe é que o segundo ceifador é pior do que o primeiro. É a única coisa que a gente sabe. E que está aí, não dista 2 anos daqui. Mas o corona, agora em outubro, pela minha leitura, tá? Pode ser que eu esteja errada. A minha leitura é que em outubro o coronavírus deixa de ser pandêmico.
Mônica, para a gente encerrar em alto astral, uma coisa mais positiva, como alguém que quer colaborar com a Casa do Consolador, como que pode fazer? Nos domingos, por exemplo, né, que tem ali os preparativos das refeições, né, que são distribuídas depois, como que as pessoas podem ajudar a Casa do Consolador?
Olha, pode entrar no nosso site, né, que é www.casadoconsolador.com.br, fazer uma doação diretamente para a casa. As lives que a gente tem feita no meu canal são todas monetizadas para a casa. Desde que o canal foi feito, é sempre a monetização é para a Casa do Consolador. E são essas lives que estão mantendo a nossa obra social aberta, porque o aluguel continua sendo pago, o IPTU continua sendo pago, água e luz é feito pela média, então a gente continua pagando, os quatro funcionários que nós temos estão recebendo salário normal, porque eles não têm culpa de nada do que está acontecendo, e nós triplicamos a obra social, porque a fome aumentou muito, a miséria já existe, ela não vai existir. Então, as pessoas podem, se quiserem levar na Casa do Consolador, mantimentos, ração animal, produtos de higiene e limpeza, tudo isso é muito importante, né? Nós estamos comprando cobertores e moletons, estamos encomendando em fábricas, que a indústria não parou em São Paulo, para distribuir nas ruas. Então, as pessoas podem ajudar a gente financeiramente, assistindo às lives, colaborando no chat das lives, doando direto para a Casa do Consolador, comprando os nossos livros, que estão no site da Casa do Consolador, no site Ufologia Integrada e no site da Margarete Áquila, que tudo vai para o Consolador, não é? É o que está mantendo a casa, né? E a gente agradece demais a ajuda que está recebendo. Se quiserem levar mantimentos, produtos de higiene, ração animal, podem levar na casa de segunda, quarta e sexta, das 9 às 16, ou no domingo de manhã, que a gente está lá a partir das 7h30 da manhã. E eu fico muito grata por toda a ajuda que a gente tem recebido. Nós nunca recebemos tanta ajuda como estamos recebendo hoje. Eu só posso dizer gratidão, gratidão, gratidão.
Que bom. Mônica, também o atendimento à distância através da Casa do Consolador, quem quiser mandar e-mail, tem muita gente precisando, eu acredito que o número de e-mail de vocês deve estar bombando aí.
O meu pessoal está passando de 1.000 todo dia e o da Casa do Consolador também, né? É uma loucura, loucura total. Eu tô me lutando muito para conseguir pôr em dia, porque é muito, né? E eu tenho que estudar também. Eu estou aproveitando a pandemia para estudar. Eu fiz várias pós-graduações no ano passado. Eu chegava da radioterapia, eu estava fazendo duas pós-graduações, fito e orto, né? Para distrair mesmo a cabeça e manter o ânimo lá em cima. Então, o volume é grande, mas quem precisar de ajuda, tanto da corrente do doutor espanhol, quanto da Sheliana, quanto do amparo dos mentores da Umbanda, é só escrever no site da Casa do Consolador em atendimento à distância. Nós estamos com um grupo de quase 50 trabalhadores triando e respondendo e-mails o dia inteiro, e os mentores fazendo a parte deles. Então, os médiums, todo dia, eles, num determinado horário, cada um na sua casa, se concentra para o mentor poder responder. A casa só não está atendendo fisicamente, mas online está full time. Então, os melhores navegadores é o Google Chrome e o Mozilla Fox, são os melhores navegadores para acessarem o site da casa. Ele tem cookies, então, eu nem sei o que é cookies, mas habilite cookies para você poder mandar suas mensagens, e tenha um pouquinho de paciência, porque o volume é enorme de trabalho, não dá para fazer na correria, todo mundo merece uma resposta, merece respeito, e todo mundo é respondido, indiscutivelmente.
E tomara que a casa volte logo, que eu também estou com saudades e quero continuar meu tratamento, Mônica.
Eu acredito que agosto nós começamos a atender. Acredito. Né? Vamos ver como é que anda, mas eu acredito que em agosto a gente já vai estar atendendo.
Maravilha. Bom, obrigado, Mônica, obrigado a todos vocês que acompanharam aqui a nossa live, ela vai ficar disponível aqui no nosso canal no YouTube para quem perdeu o começo ou quer rever, né, a entrevista, o bate-papo foi bem interessante, e fica o convite também para você acessar o nosso site pensara2numeral.com.br, lá você vai encontrar todos os nossos vídeos, nossos artigos, nossos podcasts, falando sobre os temas, né, que a gente já mencionou aqui, né, educação disputiva, espiritualidade, enfim, tem muita coisa bacana para a gente crescer em conjunto, né, para crescer a egrégora do Livre Pensar. Mônica, boa noite, muito obrigado e muita luz para todos nós, né?
Obrigada,
Mônica. Esse sou eu, então, gente, ao carinho de vocês, a oportunidade, agradeço muito a todo mundo que está aí conosco, né, e que nós possamos ter um pensamento de extrema esperança, porque é a chama que vai libertar a gente da escuridão.
Obrigada, Mônica. Um grande beijo na Margarete.
Obrigada, docinho, gente. Foi um prazer, viu? Muito obrigada a vocês.
Prazer, obrigada.
Obrigado. Tchau, tchau, gente.